Sr. Presidente, se puder, nesta fase ainda de entrada, o ponto 3 seria adiado para quando as iniciativas legislativas que estão à espera para entrar em debate em plenário baixassem à Comissão. Na perspectiva que o PSD não vai requerer audições sobre os seus projetos de lei e que nós podemos iniciar logo um projeto de especialidade.
Bom, senhoras e senhores deputados, vamos então à parte, aos outros pontos da nossa ordem de trabalhos. Ponto 2 é um ponto de atas. Julgo que hoje havia aqui um erro digital, julgo que foi corrigido. Estamos em condições de aprovar estas três atas. Não vejo nenhuma manifestação de reserva, portanto, estão aprovadas. Ponto 3, o Bloco de Esquerda pediu o adiamento do debate de especialidade desta iniciativa, que amplia as condições de acesso ao regime de crédito a deficientes até ao momento em que sejam discutidos em comissão iniciativas que estão agendadas para dia 14 de maio, não é? Portanto, se aprovadas, deixarão e na altura faremos o debate na especialidade de todas as iniciativas sobre o tema regime de crédito a deficientes. Ponto 4, julgo que finalmente poderemos ter aqui fumo branco sobre a redação final da proposta de lei 184-12, que aprova a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas. A coordenadora do Grupo de Trabalho contactou-me ontem ao final do dia, dando nota, por um lado, de uma impossibilidade, por um outro compromisso parlamentar, de estar aqui hoje na reunião, mas, de qualquer modo, dizendo-me que isso poderia ser, vá lá, reafirmado, reiterado pelos colegas que integram o Grupo de Trabalho, que o trabalho ficou concluído, aquilo que nós vamos é formalmente aprovar todo o trabalho de redação final como foi feito pelo Grupo de Trabalho e saudar o esforço desenvolvido neste diploma particularmente complexo. Havia apenas uma questão que ficou ainda ontem pendente, que tinha a ver com uma proposta de redação do artigo 134. Nós recebemos, entretanto, indicações ontem ainda do PCP e do Bloco de Esquerda de concordância com esta redação, esta manhã do PSD e do CDS. A senhora relatora ontem, nesse contacto, disse-me que, de algum modo, enquanto deputada do PS, também manifestava o acordo à solução que o Grupo de Trabalho encontrou. Seria estranho que fosse outra situação. Podemos considerar aprovada a redação final desta lei? Senhora deputada Conceição Ruão, julgo que é o único membro do Grupo de Trabalho aqui presente neste momento.
Faça a discussão de trabalho.
Nessa qualidade, porta-voz informal, peço desculpa, Jorge Paulo, se quiser usar dessa qualidade informal de porta-voz do Grupo de Trabalho, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, temos por concluídos e queremos também agradecer a colaboração do Grupo de Trabalho, das senhoras assessoras e também da DAPLEN. Embora não tenha sido muito fácil consignar todas as posições propostas, porque elas não estavam sujeitas à votação, portanto teria que ser uma unanimidade, mas conseguimos em grande maioria acolher as propostas apresentadas. Muito obrigada também pela tolerância que nos foi concedida para finalizarmos os trabalhos. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. A questão é complexa, não é? Estamos a falar de cerca de 450 artigos. O texto de redação final também é um texto correspondente ao diploma, que não é comum, eram 85 páginas, levantando múltiplas questões. Bom, nós sabemos todos quais são as regras em redação final, ou há consenso sobre às vezes não soube a bondade da proposta, mas a sua, o seu respeito daquilo que foram os trabalhos desenvolvidos, matérias que vão para além do que é a redação final, mesmo quando a sua bondade é indiscutível, bom, terão de ser encontradas, terão de ser acolhidas numa outra fase, não é? E a vida legislativa sobre esta matéria não acabará aqui, certamente, não é? Portanto, está aprovada a redação final. Apenas isso queria aqui hoje registar e congratular todos aqueles que tiveram uma participação direta neste processo legislativo. Passamos ao ponto seguinte, relatório do Governo sobre Portugal na União Europeia em 2013. É a relatora, a senhora deputada Cília Meireles.
Obrigada, senhor Presidente. Muito sucintamente... E naturalmente sem prejuízo daquilo que eu creio que já houve de reflexão nesta comissão e provavelmente voltará a haver sobre o nosso papel enquanto relatores de relatórios, por assim dizer, passo a expressão. Aquilo que eu tentei fazer aqui é fazer um relatório bastante mais sucinto do que é habitual, mas nós estamos a falar de um parecer sobre um relatório do Governo e, portanto, eu creio que não faria sentido estar a incluir muita informação, porque quem tiver mais interesse sobre a informação consultará diretamente aquilo que é o relatório do Governo. Assim sendo, o relatório espalha, o parecer espalha uma síntese bastante curta daquilo que foram as áreas em que a Comissão de Assuntos Europeus pediu que nos pronunciássemos, designadamente o título 3, quadro financeiro da União Europeia, título 4, semestre europeu, título 5, questões económicas e financeiras e título 11, aplicação do direito da União Europeia. Em todo caso, as conclusões são também que as óbvias, que este relatório foi apresentado nos termos legais e regimentais, que o presente parecer incide sobre estas matérias e que a Comissão de Orçamento de Finanças e Administração Pública entende que o presente parecer está em condições de ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus. Em todo caso, e eu não queria deixar de dizer isto, o parecer poderão ver, mas eu creio que é completamente factual e deixando claro que aquilo que refere é sempre a opinião do Governo e não a opinião da relatora, que não emite qualquer ponto de vista, seja concordante ou discordante com aquele que é o do Governo, que naturalmente é discutível. Mas eu não queria deixar de levantar, obviamente esta não é a sede própria, mas eu creio que haveria um momento para fazermos uma reflexão sobre aquilo que deve ser o nosso papel e até que ponto é que será útil estamos a elaborar pareceres sobre os relatórios do Governo, porque naturalmente eles depois também contêm em si uma discussão política que das duas uma ou é tida num relatório, que me parece que também não é a sede própria, ou então ela é feita de tal maneira no nosso dia-a-dia que eu não sei até que ponto é que este exercício terá também, com franqueza, particular utilidade. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, para saudar a Sra. Deputada, a relatora, exatamente para levantar esta questão de questionar a utilidade de fazer um relatório de um relatório. O próprio relatório do Governo já reflete as posições do Governo relativamente a esta matéria. E, portanto, se alguém quiser conhecer a opinião do Governo, provavelmente consultará o relatório. Poder-se-ia ver o interesse num relatório desta natureza como um resumo. Sendo o relatório do Governo de grande extensão, este relatório seria um resumo daquele... Mas, de qualquer maneira, um resumo feito por um deputado de um relatório que transmite a ideia do Governo, transmitirá também sempre a forma como esse deputado vê o relatório, na seleção das matérias que dá mais relevo, aquelas matérias que decide não dar relevo, e, portanto, obviamente, que isto não é nenhuma crítica à sua deputada Cília Meireles, porque se eu fizesse o relatório, obviamente, ele ia transmitir um ponto de vista na seleção dos materiais, mas acaba por não ser também útil neste sentido de permitir termos um resumo do relatório, porque ele também é visto pelos olhos, com o filtro do deputado, quem o elabora. E depois, quando olhamos para as conclusões, e mais uma vez não é uma crítica à senhora deputada, porque se tivesse sido eu a escrever o relatório, as conclusões seriam exatamente estas, são conclusões vazias de conteúdo. Dizer que existe um relatório e que o escrutínio está feito, e, portanto, e não há escrutínio na realidade a fazer. Portanto, eu questiono a utilidade de fazer estes relatórios de relatórios no futuro, e partilho desta opinião da Sra. Deputada Cília Meireles, que deveríamos ter uma reflexão sobre esta matéria, no sentido de, em ocasiões futuras, porque é um relatório feito anualmente, se a Comissão de Orçamento e Finanças deverá ou não fazer este relatório do relatório do Governo.
Sr. Deputado Pedro Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Exatamente no mesmo sentido, acho que a oportunidade, talvez, de, em reunião de mesa e coordenadores ou noutro espaço que, tenha, que seja tido por adequado, acrescentar o seguinte, com a devida ressalva da necessidade de análise do regimento, etc., mas aquilo que está em causa neste relatório é muito importante do ponto de vista político e justifica um debate político. E eu até perceberia que este fosse um parecer de natureza política, que até pudesse ter um relator principal e um relator sombra, vamos lá dizer, uma coisa do género, que permitisse expender posições políticas diferentes, porque nós aqui no Parlamento não somos nem notários do Governo, nem nada, sem qualquer, obviamente, desprestígio para nenhuma destas situações. O ponto é, a minha maneira de olhar, a nossa maneira de olhar para este tipo de parecer seria um parecer de natureza política, da forma como o Governo entendeu no seu relatório que foi a presença de Portugal na União Europeia e a evolução do quadro europeu ao longo do ano transato. Se fizermos realmente apenas um resumo do que o Governo acha que aconteceu para dizer que está feito o resumo, realmente não tem utilidade nenhuma. Se for para fazer um parecer de natureza política, como digo, que até pode ter relator principal, relator sombra, seja lá o que for, e então façamos um debate político sério sobre um documento que tem realmente importância, quer dizer, não podemos entender hoje a situação do país sem ser no quadro precisamente da sua presença na União Europeia. Se fizéssemos esse debate, ganhávamos muito. De outro modo, não estamos a acrescentar nem sequer a dignificar o nosso trabalho e temos certamente coisas importantes para fazer aqui no Parlamento.
Sr. Deputado Eduardo Pacheco.
Senhor Presidente, senhores deputados, vou fazer uma intervenção na linha daquilo que foi a intervenção dos colegas, saudando a senhora deputada relatora, pelo relatório que aqui nos apresenta, com o qual subscrevemos sem qualquer pejo, mas colocar de facto a questão da pertinência de mantermos esta tradição. Se é relevante fazer um balanço, vamos dizer, da participação portuguesa no processo da União Europeia, podemos encontrar um outro modelo mais eficaz. E é isso, estão, porventura, até na conferência de presidentes, com o Sr. Presidente, com o Presidente da Comissão de Assuntos Europeus e com outros presidentes de comissão, possa ser encontrado um mecanismo que seja um debate a ocorrer depois da apresentação do relatório em que o Governo se desloca ao Parlamento, apresenta, e aí todos os grupos parlamentares pronunciam, tomam posições públicas, etc. Mais do que, e aí sim é um debate, uma reflexão sobre qual foi a participação de Portugal no processo da União Europeia no ano que terminou. Porventura pode ser mais eficaz do que propriamente fazer relatórios. Relatórios, eu já senti, não sobre esta matéria, mas às vezes nós fazemos aqui relatórios porque somos forçados do ponto de vista regimental, etc., mas cuja rentabilidade... Quer dizer, mas cuja rentabilidade às vezes não merece o nosso esforço quando são tantas as atividades que chamam a nossa atenção. É só.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, também não queria ficar fora do consenso sobre esta matéria, dado que não é tão comum haver consensos assim tão alargados quanto isso, dizer exatamente o mesmo que foi dito, nos mesmos termos, nesta reflexão que é necessária de um trabalho que muitas vezes não é profícuo. Eu creio que até a sugestão dada pelo deputado Pedro Marques tem uma validade numa reflexão mais alargada, a possibilidade de conteúdos mais políticos poder ter um relator sombra, acho que faz sentido, até é uma reflexão interessante, creio que porventura não será aqui o sítio para discutirmos esta alteração, porque levaria uma alteração mais abrangente. Em todo caso, dizer também o desconforto que sentimos perdão, em relação a estas matérias e terminar dando a saudação pelo trabalho feito a ser deputado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu assumo inteiramente, quer na saudação ao esforço e ao mérito do trabalho da nossa colega Cecília Meireles, quer nas considerações que foram feitas. Tenho, aliás, dúvida que este relatório seja regimentalmente necessário. O Governo produz um relatório que é da sua responsabilidade, dando cumprimento ao número 4 do artigo 5º da Lei 21/2012. Que é uma lei que regula relativo ao acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo de construção da União Europeia. que prevê que até ao final do primeiro trimestre o Governo apresente à Assembleia da República um relatório sobre a participação de Portugal na União Europeia no ano anterior. Isto já vinha, aliás, de redações anteriores, eu citei a última versão que é 2012, já anteriores governos apresentavam relatórios similares. E, portanto, o Governo é que está a cumprir aqui uma obrigação legal e a apresentar uma posição que nesta matéria é, só pode ser, a visão que o Governo tem sobre a matéria. Nós estarmos a fazer um relatório sobre aquilo que é o relatório do Governo, não vejo, não há aqui nenhuma imposição. Há um pedido da Comissão de Assuntos Europeus. É esse o sentido. A Comissão de Assuntos Europeus solicita às outras comissões. E, portanto, julgo que há aqui um caminho que podemos fazer, que é, por um lado, junto da Comissão de Assuntos Europeus, transmitir este consenso, bom, e apelar que haja uma reflexão sobre uma forma politicamente mais útil de apreciar o balanço da participação de Portugal. Ou por um debate em plenário, ou por um debate político da Comissão de Assuntos Europeus, agregando as outras comissões nos termos que entendermos adequados. Eu acho que faz sentido um debate de balanço sobre um ano de Portugal na União Europeia. Fez todo o sentido em 2013, por razões que todos que me dispenso de enunciar, mas também fará sentido noutros anos. Este relatório em si, não o comparo, aliás, com relatórios em que às vezes temos aqui sobre iniciativas europeias, porque aí é diferente. Estamos a tomar, a contribuir para a posição do Parlamento Europeu sobre processos legislativos europeus que estão a decorrer. Aqui não, é a visão do governo português sobre o que aconteceu no passado, que tem sentido de ser escrutinada politicamente. Bom, mas não tem sentido. O Governo tem inteira legitimidade para ter a visão e não é o Parlamento que vai sequer... O Parlamento pode ter uma visão diferente, mas não tem sequer o direito, no fundo, a pôr em causa o direito do Governo a ter esta visão específica. Senhora Deputada Cília Meireles, cabe, no fundo, encerrar este...
Eu agradecia as referências que foram feitas e acrescentaria até só o seguinte, independentemente de debatermos uma forma melhor até a ideia, por exemplo, de haver dois relatores e eles se espelharem, porque das duas uma, de facto, e eu acho que quem ler este relatório percebe que houve um esforço da minha parte para não emitir opinião, mas por um lado aquilo que o Sr. Deputado Paulo Sá diz é verdade, por mais esforço que eu faça é impossível ser bem sucedida nesse esforço e também não acho que seja isso desejável de um deputado, porque das duas uma, ou nós temos aqui um relatório que é absolutamente político e então a posição da COFAP passa a ser a posição do CDS, o que também não me parece que seja o pretendido, dado que se trata um relatório do Governo, ou então, por hipótese, faz-se este esforço e consegue-se um relatório que é absolutamente isento, mas com franqueza eu também não acho que seja papel do Parlamento ou dos deputados fazerem sumários executivos dos relatórios do Governo. Acho que nós devemos ter até um bocadinho mais de respeito pelo nosso próprio papel do que isso e perceber-se que o nosso papel aqui é fiscalizar a atuação do Governo e, deste ponto de vista, fazer um debate político sobre o assunto e não tanto um relatório como se estivéssemos perante uma iniciativa legislativa que não estamos, manifestamente. Mas, de todo modo, obrigada pelas menções.
Muito obrigado. Vamos então votar o relatório. Cabe-nos fazê-lo, não é? Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado com o voto a favor do PSD, do PS, do CDS e do Bloco de Esquerda, a abstenção do PCP. Sr. Deputado Paulo Sá.
A abstenção não tem a ver com o relatório, nem com o esforço da Sra. Deputada Cília Meireles, tem a ver com estas circunstâncias de entender que não tem grande utilidade fazer um relatório de um relatório.
Muito obrigado. Bom, se estivermos de acordo também, percebi da vossa... Enfim, não houve propriamente nenhum comentário, mas julgo que estou autorizado a dirigir-me nos termos que referi à Comissão dos Assuntos Europeus. Muito bem, então assim faremos. Passando ao ponto seguinte, parecer sobre a proposta de lei 214-12 do Governo, enfim, a lei da chave móvel digital, a designação um pouco mais complexa. Senhora Deputada Elsa Cordeiro, é a relatora.
Obrigado, Senhor Presidente. Trata-se de uma iniciativa, de uma proposta de lei do Governo que estabelece um sistema alternativo e voluntário de autenticação dos cidadãos nos portais e sítios na internet da administração pública, denominado chave móvel digital. O parecer que eu fiz é extremamente factual. Não coloco a minha opinião, porque acho que devo fazer no debate, e por isso, nas conclusões, digo que a proposta de lei apresentada pelo Governo reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser agendada para apreciação pelo plenário, que já está agendada para dia 2, reservando aos grupos parlamentares as suas posições decorrentes do sentido de voto no respectivo debate.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Deputada Relatora. E há aqui uma questão que é levantada pela Sra. Deputada Relatora, que me suscita algumas dúvidas. Na página 4 diz a certo ponto a Sra. Deputada Elsa Cordeiro que, no caso de propostas de lei, deve ser enviada a cópia à Assembleia da República dos parceiros com tributos resultantes da consulta direta às entidades cuja consulta seja constitucional ou legalmente obrigatória. E referindo no parágrafo seguinte que essas consultas foram remetidas, mas acrescenta logo, mas não foram efetuadas no âmbito desta proposta de lei, mas de um outro decreto-lei que, não sendo sobre a matéria, referia a questão da chave móvel digital. A questão que eu coloco aqui, isto, portanto, há uma referência no parecer a esta matéria, e é uma dúvida, se poderemos aceitar como bons pareceres que foram emitidos por entidades sobre um decreto-lei que não é aquele documento legal que está agora em discussão. A Sra. Deputada não tem nenhuma consideração sobre isto. Portanto, refere os factos, mas depois não extrai conclusões. E a questão que eu levanto aqui é exatamente esta, se, sendo do ponto de vista formal e até de conteúdo, dois diplomas de iniciativas legislativas diferentes, se aquilo que eram as pronúncias das entidades cuja audição é obrigatória de uns vale agora para outros que têm um tema diferente, embora possa haver sobreposição. A questão que eu coloco é refere os factos, mas não tira conclusões, e o que é que gostava de ouvir sobre.
Mais algum pedido de palavra? Não? Então devolvi a palavra à deputada relatora.
Não retiro conclusões, porque não teria que o fazer na minha opinião como deputada. A questão é que aquele diploma era um diploma muito mais alargado e abordava a questão da chave móvel, e nos vários pareceres que eu tive o cuidado de ler, que acompanhava a proposta de lei, faz referência à chave móvel, todos eles dão, explicam se acham bem ou não. Por isso, nesse sentido, mesmo não sendo referente a este diploma, todos eles pronunciaram quanto ao objeto desta proposta de lei. Por isso, considerei-os que serviam para o efeito, da mesma forma que foi aceita a proposta pela Assembleia da República.
Bom, está explicitada a questão, acho que podemos passar à votação do relatório. Votos a favor? Aprovado por unanimidade. Saudamos a Sra. Deputada Relatora. Voltaremos ao tema em fase de especialidade. Ponto 7, por uma proposta de lei 550-12, PSD-CDS, que relativa à 8ª alteração da Lei de Enquadramento Orçamental. É relator o Sr. Deputado Pedro Marques.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. O relatório é simples, como é curto, eu diria. Como é curta a proposta de lei que é entregue do ponto de vista do número de artigos que altera, mas também até do seu alcance material, ela pretende ser, tanto quanto se pode perceber, um aperfeiçoamento da transposição para a ordem jurídica interna de instrumentos que de qualquer forma vinculavam o Estado português, isto tem que ser dito. Portanto, o Tratado Orçamental e o Six-Pack, o Pacto de Estabilidade e Crescimento Revisto. Esse é o grande objetivo deste projeto de lei. Eu disse proposta porque a primeira tentativa de transposição perfeita foi feita por proposta de lei, agora curiosamente por projeto de lei, mas isto é um à parte. De qualquer modo, salientaria que os dois pontos mais importantes que são aqui melhorados na transposição são aqueles que têm a ver precisamente com a consagração do limite mínimo do déficit e da questão das situações em que se verifica o desvio significativo e em que ele pode ser considerado enquanto tal. Curiosamente, uma delas parece um pequeno pormenor, mas é um puro maior, até já salientei no relatório técnico, há uma alteração de pode não para não pode, ou de não pode para pode não, que é muito importante na economia do diploma, digamos assim, e que é uma alteração importante e que vai ao encontro precisamente da adequada transposição do Six-Pack, nesse caso, é um exemplo, mas o outro é o da consagração na própria LEO precisamente o objetivo dos 0,5% de déficit como objetivo, digamos assim, de longo prazo. Portanto, é a transposição, como digo, para a ordem jurídica interna mais perfeita, digamos assim, do que já estava consagrado nos instrumentos que já nos vinculavam, e é portanto isso que é consagrado no projeto diploma, no projeto parecer. O que concluo é que a proposta tem condições para subir a plenário, portanto ela cumpre os requisitos constitucionais e regimentais para ser agendada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Relator. Sr. Deputado Duarte Pacheco, Pedro.
Só para saudar o Sr. Deputado Relator pela factualidade do relatório que é aqui apresentado, e até pela relevância da matéria e pelas referências que foram feitas, porque evidenciaram aquilo que é mais importante nesta alteração legislativa que aqui nós apresentamos.
Vamos então colocar o relatório à votação. Votos a favor. Aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto seguinte. É um relatório sobre a comunicação da Comissão Europeia sobre o estado atual da Estratégia 2020 para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. É relator o deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que o relatório é factual, o parecer ao relatório é factual, e eu queria citar dois temas diferentes na análise do parecer. Não esgotará o parecer, mas são, creio eu, as questões mais relevantes. Um primeiro relativo aos objetivos que foram cumpridos ou não e à perspectiva que a própria Comissão tem sobre os objetivos da Estratégia Europa 2020, e em que a Comissão Europeia reconhece que 3 dos 5 objetivos dificilmente, eu estou a utilizar dificilmente de uma forma eufemística, porque a Comissão até é mais clara sobre isso, não serão atingidos. Estes 3 que não são atingidos são da maior importância na parte do emprego, do combate à pobreza e da investigação em desenvolvimento. E os 2 que serão atingidos têm a ver com a educação e têm a ver com o combate às emissões de gases de estufa. Estes são os 5 objetivos principais, os 5 áreas, os 5 setores de análise principais, e face a esta realidade, o que a Comissão depois faz é também uma própria análise sobre se deveriam ou não ser revistos, a forma como se constroem os objetivos, se eles deveriam ser qualitativos, quantitativos, e sobre esta matéria dá, permita-me uma expressão, uma no cravo, outra na ferradura, dizendo que, por um lado, há questões que poderiam ser colocadas aqui, quantitativas, por outro lado, o facto de haver também critérios qualitativos tem as suas virtudes e não tira nenhuma conclusão sobre esta matéria, deixando um pouco no limbo esta ideia. Como disse, o parecer é factual, é simples, tem depois a opinião do relator, e aí a posição que pronuncio é extremamente cáustica, quer sobre a estratégia Europa 2020, quer sobre a perspectiva da Europa sobre esta estratégia, porque me parece muito a materialização daquela ideia da avestruz que enfia a cabeça na areia e diz que tudo vai bem quando a tempestade depois está a atingir. A Estratégia Europa 2020 foi construída em 2010, quando existia o sentimento na Europa de que a crise já estava a ser uma página do passado, e depois, quando a realidade veio a demonstrar que ainda faltava uma segunda fase relativa à crise do euro, que a Europa, mesmo assim, erradamente, inicialmente, dizia que era a crise das dívidas soberanas e não a crise do euro. E por isso é que nós podemos, enquadrando esta falta de análise correta inicial com aquela que é a Estratégia 2020, depois perceber porque é que os objetivos são todos fora do que é a realidade europeia. Porque a austeridade nada tem a ver com a Estratégia Europa 2020, a austeridade trouxe pobreza, trouxe desemprego e trouxe exatamente o contrário do que era o pressuposto inicial, e por isso esta Estratégia Europa 2020 é um manifesto, é um manifesto de boas intenções, tem muito pouco a ver com aquela que é a realidade palpável que os europeus sentem no dia-a-dia. Eu adiciono até uma notícia de hoje de manhã, eu creio que esta falta de sintonia entre a ideia da Europa e aquilo que as pessoas sentem sobre a Europa leva a que, por exemplo, no Reino Unido sejam os eurocéticos quem vai à frente de forma distanciada nas sondagens. Esta é a materialização do mal-estar atualmente sentido entre os europeus e a Europa e a construção europeia, e eu creio que esta Estratégia Europa 2020, nesse aspecto, é um tiro ao lado nesta relação. Disse muito mais, porventura, que o próprio relatório mereceria, mas dado que vi o relatório, também não queria deixar de ter estas opiniões e estas ideias em cima da mesa.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Marques.
Muito obrigado, Presidente. Eu vou contribuir, digamos, ou honrar o facto do relator ter tido o cuidado de incluir uma opinião e, portanto, também opinar sobre a matéria. Acho que faz todo sentido. Apesar de não irmos votar a opinião do relator, mas faz sentido discuti-la e até um pouco o conteúdo do relatório. Há um ponto em que me afasto do relator, que é quando o deputado Pedro Filipe Soares diz que na construção da Europa 2020 já estávamos no meio da crise, agora chamada do euro, na altura, podemos dizer, em 2011, das dívidas soberanas, e que estávamos mesmo assim a escrever esta estratégia. Eu participei neste processo razoavelmente, noutras funções. O processo da Europa 2020 começa muito antes, a construção da Europa 2020 começa muito antes de 2010, e é, se quisermos, a construção e a aprovação da estratégia, ela já é premiada pela crise financeira, que alguns agora já quase que querem apagar a dizer que tivemos apenas uma crise de dívidas, não é nada disso, tivemos foi uma grande crise financeira no início, e isso aconteceu, e estávamos, é verdade, a aprovar a Europa 2020 no meio da resposta à crise financeira, isso sim, e a começar eventualmente a ter alguns sinais de problemas de especulação, no caso sobretudo da Grécia, mas na economia daquele processo burocrático europeu de aprovação de todas estas estratégias, das formações do Conselho, etc., tudo isto acontece mais cedo. Recordo-me, por exemplo, da vitória enorme que foi na altura a inclusão do objetivo quantificado para a pobreza, que foi conseguida pelo Conselho EBSCO, que era totalmente improvável até ao último momento. A verdade é que, portanto, ou seja, afasto-me do relator no momento em que diz que isto foi construído e já se estava com a austeridade a destruir, digamos, tudo aquilo que estava nos objetivos quantificados. A dimensão da estratégia da austeridade como resposta à crise de dívidas soberanas começa já depois da Europa 2020 estar qualitativamente aprovada nas formações diversas do Conselho e, como digo, depois desta grande vitória da inclusão do objetivo da pobreza, mas depois realmente é tudo dinamitado pela resposta europeia à crise na forma como foi feita essa resposta. E o caso que é citado no próprio relatório da Comissão, nesse sentido isso é interessante, este parece um relatório claramente construído a algures no gabinete do Comissário László Andor e, portanto, o que normalmente parece uma ave rara no meio da Comissão a tentar dizer atenção aos problemas sociais da resposta à crise. Este relatório também parece isso mesmo quando diz, por exemplo, que a redução de 20 milhões de pobres que devia ocorrer é, afinal, um aumento de 20 milhões de pobres neste período desde que a estratégia começou a ser construída. O que é verdade é que a Europa 2020 é construída como ainda com a tal força da formação social do Conselho, mas num tempo que já não era o primeiro tempo em que isto acontecia, já com a revisitação da Estratégia de Lisboa, já se tinha abrandado significativamente a dimensão de coesão por via do emprego e da coesão social na Estratégia Europeia. Na Estratégia 2020 volta-se a tentar retomar a dimensão social da Europa, contrariando o que tinha acontecido em 2005 na revisitação da Estratégia de Lisboa, com um manifesto insucesso depois na aplicação prática. Mas é um relatório interessante, é também interessante o relatório da Comissão, esta comunicação da Comissão é muito interessante, é muito preocupante, obviamente, face ao estado da Europa em que estamos. Eu há bocado aqui até em conversa dizia que este relatório, em vez de se chamar Europa 2020, podia ser talvez ponto de interrogação 2020, porque eu não tenho a certeza de que nós, com estes resultados, tínhamos verdadeiramente a Europa, pelo menos que nós quisemos construir em 2020.
Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Bom, Sr. Presidente, porventura devia ter feito esta intervenção já há pouco, mas não fui expedido a levantar a mão. Por consideração, com o Sr. Deputado Relator e dada a importância do tema, eu pedi o adiamento para a próxima reunião. Por uma razão, ele foi distribuído hoje às 9h20. A nossa caixa de e-mails e, portanto, não houve a oportunidade de fazer a análise profunda da matéria, não do conteúdo, porque o conteúdo é factual e, portanto, não levantará objeção à sua aprovação, naturalmente, mas para termos aqui uma discussão que, nomeadamente, o tema e o Sr. Deputado merece, obriga uma análise cuidada, nomeadamente da opinião que é explanada, uma discussão conjunta e depois esse debate, para que esse debate possa ocorrer com todo o mérito. E é, portanto, com base neste pressuposto que eu solicitava que fosse o adiamento para a próxima reunião.
Senhora Deputada Cília Meireles, neste quadro. Muito bem. Bom, a próxima reunião terá, aliás, condições para um debate com tempo, não é? O tema merece e não temos designadamente nenhuma audição que tenha preenchido muito grande parte das nossas reuniões, portanto está adiado. Eu sugeria também o mesmo relativamente ao ponto 9. O ponto 9 tem a ver com o critério de distribuição de iniciativas europeias, quais é que são escrutinadas pela Comissão. Há, no fundo, vá lá um jogo de cores entre aquilo que já nós escrutinávamos. Tem a ver com o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2014 e aquilo que serão eventuais alargamentos desse âmbito de escrutínio em termos de temas, não é? Acho que também podemos, não é, a esta hora, julgo que será, a análise não será a mais sustentada sobre a matéria. Sim. O ponto seguinte é mais simples, é uma mera distribuição, trata-se de uma comunicação da Comissão sobre o financiamento a longo prazo da economia europeia, cabe ao PS relatar, não é? É a única proposta que é distribuída. Financiamento a longo prazo da economia europeia. O Sr. Deputado João Galamba, está distribuído. O ponto 11 será também adiado, dado que não temos connosco o deputado Virgílio Macedo, não é, não é urgente a apreciação, não sei se há algum, enfim, se alguma dúvida for colocada, ele é que, como vice-presidente, coordenou esta audição. Nos outros assuntos, deputado Pedro Nuno Santos, muito bem. Ponto 12, só para concluir, algumas informações, até para partilhar convosco, algo que aqui hoje fui falando com o Sr. Secretário de Estado do Orçamento. Não, essa matéria... bom, enfim, eu direi aqui o princípio... Bom, eu soube essa matéria, a minha isenção significa que só depois de chegar à Comissão é que formalmente existe, isso aplicar-se-á, portanto não pronunciarei sobre esse magno mistério temporal. Agora, enfim, o que o Sr. Secretário de Estado me deu nota foi que enfim, seria cumprido o prazo de apresentação hoje, não é? Sob a hora também não se pronunciou, e aquilo que acho que poderemos aqui informalmente avançar é quais as audições a realizar sobre esta matéria. Nós, o ano passado, ouvimos o Ministro das Finanças, então Ministro, ouvimos o Conselho de Finanças Públicas, que a lei determina que seja ouvido sobre este documento, e ouvimos também o Conselho Económico-Social. Foram as três audições feitas o ano passado. Se estivermos de acordo, podemos começar, depois da entrega do documento, a fazer contactos, não é, para realizar estas mesmas três audições sobre a matéria. Não foi. Foi o primeiro até a ser ouvido. O ministro, na altura, o ministro Vítor Gaspar. Foi o primeiro a ser ouvido. Porquê? Porque o Conselho Económico e Social é a entidade que tem mais dificuldade em produzir aqui. Aliás, estará sujeito a terem uma resposta em tempo útil. Não é? Permitam-me que coloque a questão nestes termos. Sobre a senhora ministra, houve aqui contactos durante a nossa manhã de hoje. Haverá, à partida, disponibilidade para uma audição na próxima sexta-feira, dia 9. A confirmar ainda. Ainda a confirmar, mas a indicação preliminar que o Sr. Secretário de Estado me deu é que haveria disponibilidade para isso. Portanto, não é ainda uma convocatória, é uma indicação que... Portanto, eu soube dele, eu que... Com certeza.
Muito obrigado, Presidente. Só para dizer que a essas três audições, certamente, faz todo sentido dar anuência. Acho que devíamos reservar-nos porque... Pode haver algum vislumbre de política económica no documento que justifique chamar mais alguém. Estou a pensar também na questão da fiscalidade verde, na mobilidade elétrica, que parece que é outra vez uma prioridade finalmente. Se estas coisas constarem no DEL, pode justificar chamar outros membros do governo, outras entidades, outros stakeholders das matérias. Mas estas três parecem-nos muito bem. Bom,
nós podemos entender assim, nós estamos a fazer, no fundo, uma decisão informal sobre um documento que ainda não conhecemos. Portanto... podemos sempre agendar para a próxima reunião ordinária este ponto, isto é, qual a forma de abordar o DEL. Se nada de novo existir, o ponto está tratado. Se existir algo de novo, qualquer grupo parlamentar pode fazê-lo. E eu agendarei então isso, vá lá preventivamente para a ordem de trabalhos da próxima reunião. Um outro ponto também que já aqui foi falado, já agora, se estiverem de acordo, também... não desceram ainda, provavelmente, formalmente, isso acontecerá hoje à tarde, depois do anúncio no início da reunião plenária, as duas iniciativas PSD-CDS sobre crédito a deficientes, que estão agendadas para dia 14, cabe ao PS realizar relatório. Até por aquilo que já hoje aqui dissemos sobre a iniciativa do Bloco de Esquerda, poderíamos já, vá lá, não estar à agenda para a semana, preliminarmente dizer que, sendo formalizada a descida esta comissão, e se estivessem de acordo que o PS fizesse os dois relatórios, dado que uma das iniciativas é sobre um ponto muito específico. Ninguém se opõe a isso? Então, faremos dessa forma. Bom, uma terceira nota também que eu tenho feito.
Posso até ir mais longe e pré-anunciar que será o deputado João Paulo Correia a ficar relator.
Muito bem. Então, no caso de descer, bom, ficaria muito surpreendido que não descesse esta comissão, mas enfim, até ver a confirmação é que... Bom, uma última nota que eu tenho feito para facilitar os trabalhos, enfim, no final do mês, nós já temos dois compromissos de agenda para o final de maio, para concluir as audições sobre reguladores. Dia 28, à Autoridade da Concorrência, dia 30, ao Banco de Portugal, que é uma audição essa sempre, algumas vezes, de marcação complexa. O Sr. Governador, disponível. 30 de maio. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente.
Naqueles dias de... Enfim, naquelas duas semanas em que há uma limitação de atividades em função da campanha eleitoral para as eleições europeias, exceto sob o DEL, se estiverem de acordo, se não sob o Governo, exceto sob, não faremos qualquer audição, faremos apenas trabalho legislativo. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, era só uma nota tendo em conta o calendário que se avizinha. Eu penso que já foi distribuído a um colega a conta geral do Estado 2012. E visto que já os agendamentos são praticamente todos feitos em plenário até o fim de maio, e se perspectiva só o mês de junho, na próxima conferência poderemos já agendar o mês de junho, talvez fosse oportuno agilizar esse processo para não deixarmos esse assunto arrastar para setembro e cumprirmos também aquela que é a nossa função. Essa opção depois pode já ser impossível em termos práticos o seu agendamento antes da interrupção de férias, era só por
e
isso.
E por dar razão, Sr. Deputado, faremos a insistência junto do deputado relator e se for caso disso, agendaremos para uma das próximas reuniões, que se havendo acordo também que isso pode ter, não é legislativo, mas é em reuniões relativamente menos pesadas de comissão, podermos abordar essa matéria. Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, no período que vai de 16 de maio a 26 de maio, que é aquela interrupção após as eleições para o Parlamento Europeu, presumo que não haverá trabalhos desta Comissão, reuniões.
Sr. Deputado, aquilo que, tanto quanto percebi, mas o deputado Duarte Pacheco talvez nos possa ajudar, e o deputado Pedro Filipe Soares, peço desculpa, dado que ambos participam nas conferências de líderes. A indicação que eu tenho é que, nessas duas semanas, e isso abrange que era a reunião da semana, vá lá, 13-14, que provavelmente proponho-lhes desde já que seja na tarde de 13, dado que há um plenário a 14 de manhã, haverá vantagem em fazer isso e não no dia 14 à tarde, uma reunião de comissão.
Na tarde de 13,
há plenário?
Ah,
13 de manhã, eventualmente 13 de manhã. Quer nessa semana, quer na semana seguinte, que as comissões, em princípio, apenas façam trabalho legislativo. Eu, na semana seguinte, só convocaria a comissão se existissem trabalhos legislativos pendentes. A única exceção a isto, eventualmente, seria uma absoluta obrigação de alguma das duas instituições de que falamos, ou outra audição, de realizar uma audição sobre DEL nessa semana. Mas, em princípio, nessa semana, designadamente na semana imediatamente anterior às eleições europeias, só se existissem trabalhos legislativos pendentes que a Comissão considerasse urgentes, é que marcaria a reunião da Comissão. Na semana anterior, faríamos uma marcação, em princípio, só para audições sob DEL ou então para trabalhos legislativos correntes. Temos acordo quanto a este critério de agendamento? Então, sendo assim, saudando tanto consenso, acabamos por hoje a reunião e até já, dado que no final do plenário temos uma audição com a senhora Procuradora-Geral da República.